Good morning to everyone. I'll start with a few words in English. A very warm welcome to Azores and especially to Terceira Island. And if you allow me, I will speak in Portuguese, so you have time to prepare to listen in Portuguese, my mother, the Azorean language. I will start. Senhor Embaixador, representante permanente de Portugal na OCDE, muito obrigado pela sua intervenção. Gostaríamos muito de o ter cá presencialmente na Ilha Terceira, mas tivemos online, as tecnologias hoje permitem-nos isto, o que é um avanço civilizacional extraordinário. E, portanto, muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Senhora Diretora do Centro de Desenvolvimento da OCDE, querida Raga, dear Raga, for you, a very welcome and our conversation yesterday was very interesting. So, I think we have some steps to go forward in that matter that we discussed yesterday. So, muito obrigado por ter vindo aos Açores. Muito obrigado pela OCDE organizar este evento nos Açores, porque interessa colocar os Açores no mapa com eventos destes para internacionalmente se perceber a importância que estas nove ilhas têm no contexto geopolítico, geoestratégico, se quiserem, histórico até do mundo. Não apenas da Europa, mas do mundo. Muito obrigado, porque é para nós muito, muito importante este tipo de eventos. Senhoras, senhor e senhores deputados, Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, senhor Comandante da Divisão Policial de Angra do Heroísmo, senhor Comandante do Regimento de Guarnição número 1, muito bem-vindos, senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal da Praia, da Vitória, Sr. Presidente da Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo, caros convidados, senhoras e senhores participantes. É com grande honra e satisfação que, em nome do Governo Regional dos Açores, vos dou as boas-vindas a esta região autónoma e à Ilha Terceira, que por estes dias acolhe este importante evento de organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, OCDE. Esta ilha tem um percurso histórico ímpar e de reconhecido valor para Portugal. Diria até para Portugal, para a Europa e para o mundo, e vão perceber porquê. Durante o período dos descobrimentos, a Ilha Terceira foi lugar de paragem obrigatória das frotas portuguesas rumo à Índia e ao Brasil. Angra do Heroísmo, cidade onde nos encontramos, foi capital de Portugal por duas ocasiões. Foi também nesta ilha que, durante o século XX, a Base das Lajes desempenhou um papel cimeiro na preservação da paz mundial, sobretudo durante a Guerra Fria. Já em 1983, Angra do Heroísmo tornou-se Cidade Património Mundial da Unesco. Por isso, a escolha de Angra do Heroísmo e da Ilha Terceira para a realização desta 22ª Sessão Plenária da OCDE é motivo de orgulho para todos nós e espero que, durante a vossa estadia, possam também apreciar a sua beleza, o seu património e a sua cultura. O arquipélago dos Açores tem 9 ilhas. Somos também uma das 9 regiões ultraperiféricas da União Europeia, todas diferentes entre si e cada uma com as suas especificidades, com as suas fragilidades, mas também cada uma com as suas potencialidades. A nossa posição geoestratégica no meio do Atlântico é relevante e confere uma importância acrescida aos Açores pela projeção atlântica que imprime a Portugal, à Europa, aos Estados Unidos, ao Canadá, ao Brasil e até mesmo à África. Os Açores pretendem, pois, potenciar esta sua localização privilegiada, bem como todos os seus atributos, sejam eles naturais, históricos ou económicos, afirmando-se assim cada vez mais na Europa e no mundo. Queremos aproveitar potenciais oportunidades para que possamos contribuir para a que se possam contribuir para a internacionalização dos Açores, apostando em áreas como a inovação, a ciência, a tecnologia, o mar, as energias renováveis ou o setor agroalimentar, sem esquecer a promoção económica e empresarial. A captação de investimento externo para a região autónoma dos Açores e o fortalecimento de ligações económicas e empresariais no contexto global são fundamentais para a dinamização da economia regional e para a projeção dos novos pilares de desenvolvimento. Temos de saber estimular os diversos setores-chave da nossa economia, dinamizando redes de contactos internacionais e potenciando o acesso a recursos financeiros, programas de apoio e iniciativas que realmente valorizem as especificidades desta região e que a projetem no exterior. O acesso a novos mercados, sobretudo internacionais, é um desafio para o nosso arquipélago. Mas é um desafio que temos de vencer, porque tal resultado é sinónimo de mais rendimento, mais emprego, mais oportunidades e melhores salários. É o que procuraremos fazer ao nível da produção agroalimentar. Todos reconhecem que a nossa produção agroalimentar é de elevadíssima qualidade. O que falta fazer é reforçar ainda mais a promoção dos nossos produtos no exterior, chegando a mercados que ainda estão para explorar e assim obter retorno económico para as empresas e produtores. Assumimos este objetivo e procuraremos concretizá-lo. Senhora Diretora, Senhores Diretores, caros participantes, minhas senhoras e meus senhores, uma região ultraperiférica, como os Açores, Atlântica, mas oceânica, não pode ser vista, por exemplo, e olhada como uma das responsáveis pelas alterações climáticas. Está muito na moda, e bem, falar-se nas alterações climáticas. Mas eu falava ontem com a senhora diretora Raga e também conversamos sobre isto. Os Açores não podem ser vistos como responsáveis pelas alterações climáticas. E deste modo, e por isso, e deste modo, ver o seu processo de desenvolvimento muitas vezes limitado ou até interrompido. As entidades supranacionais, à escala europeia e mundial, têm de nutrir maior sensibilidade pelos territórios mais carenciados, como os Açores. Quando exigem aos Açores, região cujos níveis de desenvolvimento humano e económico estão ainda longe do que se deseja, as mesmas regras apertadas em matéria ambiental que se exigem às grandes capitais mundiais, essas sim causadoras das alterações climáticas, não estão a ser justas do ponto de vista económico. Somos uma pequeníssima parcela no mundo muito mais vasto. Não somos, portanto, e gostaria de deixar isto muito bem claro, não somos, portanto, os causadores das alterações climáticas que atingem o mundo. A nossa qualidade ambiental é incomparável. Também gostaria de deixar isto bem claro. Somos sim, e cada vez que tenho oportunidade passo esta mensagem, somos sim, os Açores são vítimas das alterações. Somos uma vítima das alterações climáticas. Mas somos também, por isso, um laboratório ideal para estudar essas alterações e por essa via aumentar os conhecimentos científicos em torno dessas temáticas. E Quando falamos, minhas senhoras e meus senhores, por exemplo, em rentabilizar a nossa produção agroalimentar, não nos devemos, repito, não nos devemos confrontar com imposições legais, por vezes absurdas, de regulamentações iníquas ou regras que não fazem sentido aplicar-se aos Açores por razões de proteção ambiental em algumas grandes cidades, alguns países. Não é a produção agroalimentar dos Açores que compromete o futuro ambiental do mundo, nem da Europa, nem de Portugal. Também não somos nós que temos de pagar a fatura. Os Açores não têm que pagar essa fatura, comprometendo, por isso, seriamente, os avanços económicos que esta terra tanto precisa. Nesse sentido, o que devia preocupar as entidades supranacionais não é se os Açores devem reduzir a sua pegada ambiental. O que lhes devia interessar verdadeiramente era a promoção do aumento da produção agroalimentar nas regiões ultraperiféricas, como nos Açores, a fim de assegurar a autossuficiência alimentar nestes territórios. Isto é que os devia preocupar. E a isso sim se chamaria coesão plena. E com isso haveria verdadeira justiça económica e sustentabilidade ambiental, coisa que nós temos. Eu dou-vos um exemplo que atinge as famílias com algumas regras que a União Europeia impõe. Vamos a uma casa. Nós vivemos num clima moderado, temperaturas entre os 10, temperatura média anual 17 graus. Porquê é que eu preciso de vidros duplos de 8 milímetros nas minhas janelas? Eu não tenho frio, eu não tenho calor. Mas a União Europeia obriga a regras draconianas que encarecem a casa e a habitação às famílias. Que dissessem que as casas têm que ter energias solares, estamos a tratar disso, painéis solares. Algumas agora, as regras que se aplicam a Bruxelas, a Nova Iorque, a Madrid ou a Lisboa, virem aplicá-las às Flores, à Terceira, a São Miguel ou a qualquer ilha dos Açores, não. Nós somos um exemplo e um modelo a seguir a nível da sustentabilidade ambiental em todas as áreas. Já estiveram cá, já viram a nossa paisagem, olhem para a qualidade do nosso ar, do nosso mar, do nosso clima. Não precisamos, pois, de regras que prejudiquem a nossa economia e o nosso desenvolvimento. Precisamos sim de ajuda, precisamos sim de apoio em diversas matérias. Energias renováveis, transportes de energia, valor acrescentado aos nossos produtos, aumentar as nossas exportações, facilitar a mobilidade, e a mobilidade nem só de pessoas, é de pessoas e bens. Facilitarmos a exportação por via marítima, por via aérea e a preços que possamos pôr a nossa carne, o nosso peixe, os nossos produtos de valor acrescentado em mercados internacionais, porque eles são de qualidade absolutamente excelente. Eu tenho que dizer isto com esta franqueza e sem soberba. Os produtos açorianos, o queijo, a manteiga, tudo o que é produzido nesta terra é de excelente qualidade. O que nós produzimos aqui naturalmente é chamado nas grandes capitais europeias de produção biológica. Nós nos Açores temos produção biológica há tantos anos, não usamos químicos em quase nada. Só que há uma diferença. É que quando produzem uma alface em Bruxelas e dizem que é de produção biológica, a alface custa 5 euros. A alface natural, sem químicos, produzida nos Açores, vai custar 50 cêntimos. A diferença é esta. E é essa, e é isso que nós queremos. E por isso a importância deste encontro que vai para além da União Europeia. A OCDE vai para além da União Europeia. E isso é muito importante para nós perceberem o quanto que, para a nossa pequena economia, um pequeno salto é um grande salto para a nossa economia, para o bem-estar da nossa população e, sobretudo, para fixar gente aqui e combater, fala-se muito na transição, e combater o déficit demográfico que estamos a ter. Fixar jovens na nossa terra, que possam fixar-se na terra, produzir produtos e fixarem-se na sua terra. Bom, feita esta intervenção, deixado destes alertas, passam mais do que isso, com toda a sinceridade, sei que são politicamente incorretos alguma coisa que eu aqui disse, mas também na política temos que ser, às vezes, politicamente incorretos, porque é preciso que algumas coisas sejam ditas e é preciso que a manada não vá toda no mesmo sentido. De vez em quando é preciso que façamos assim uma fugida. E essa das alterações climáticas, a mim, causa-me inquietação profunda quando me vêm acusar os Açores de temos que reduzir a pegada de CO2. Ó, meus senhores, eu chego ali ao IPAR e vejo bananas da Colômbia. Cada banana da Colômbia traz não sei quantas toneladas de CO2 atrás. O que eu tenho que fazer é aumentar a produção de bananas nos Açores para consumir banana nos Açores e depois exportar a banana para o continente ou para a Europa e não importá-la da Colômbia ou do Brasil, onde quer que seja. Isso é que é reduzir a pegada de CO2. Reduzir a pegada de CO2 é aumentar a produção, não aumentar nos Açores. Não é virem-me cá com ladainhas. Que é o que acontece às vezes. Que é o que acontece às vezes. Sobretudo numa União Europeia burocrática e de burocratas que nem sequer sabem o que são os Açores, que nem sabem onde é que eles ficam, quantas ilhas têm e mais, a importância que os Açores têm na sua posição geoestratégica. E como dizia Vitorino Mésio, tão importante como a história é a geografia. Eu diria mais importante que a história é a geografia. E hoje está-se a provar outra vez. Quando Obama desmantelou a base americana, agora estou entusiasmado, em 2015, que não servia para nada, a base das Lajes, que nos deixou um passivo ambiental terrível, que eu vou mostrar à senhora diretora daqui a um bocadinho, que nos deixou aquele passivo ambiental terrível, que nos abandonaram as casas, culpa do governo português da República, do governo regional dos Açores de então, também abandonaram aquilo à pilagem. Nós, hoje em dia, a Base das Lajes voltou a ter importância. Eu sempre disse, a Base das Lajes vai ter sempre importância. Porque será uma guerra fria, será uma guerra na Ucrânia, será uma zanga de um Putin qualquer, será uma zanga de um Xi Jinping qualquer. E, portanto, o Atlântico. Ah, e agora não interessa o Atlântico, vamos virar para o Pacífico. Era a teoria norte-americana que se ia deslocar para o Pacífico. Não. O Atlântico voltou a estar e nós cá estamos sempre para ajudar os nossos amigos, como sempre ajudamos os nossos amigos. Às vezes, os nossos amigos não nos têm ajudado. Isso é que tem acontecido. Bom, vou terminar agradecendo à senhora diretora ter cá vindo e quero agradecer ao senhor, aos meus diretores regionais, ao meu gabinete e, sobretudo, ao senhor diretor regional da Assuntos e depois de Cooperação Externa, meu querido amigo professor Carlos Amaral, à equipa da Direção Regional, que também organizou este evento, que está a correr maravilhosamente bem. Saudar todos os presentes, mais uma vez, desejar-vos um extraordinário trabalho e contem com o Governo Regional dos Açores, em nome do Sr. Presidente do Governo, deixo um caloroso abraço a todos. Deixei aqui uma mensagem muito institucional, uma ou duas disruptivas e três ou quatro provocações. O meu nome é Artur Lima, sou vice-presidente do governo, não podia ser de outra maneira. Muito obrigado a todos.